Notícias com João Ricardo.
O Varzim foi ontem derrotado em casa pelo Trofense em partida da jornada 14 da Série A da Liga 3. Derrota por 2-1, que deixa os varzinistas em risco de saída da zona de apuramento para a fase de subida, ficando à mercê dos adversários que ainda vão jogar. Os pupilos de Vítor Paneira mantiveram-se com 19 pontos no terceiro posto, mas aguardam o fim da ronda para perceber em que lugar ficarão. Nesta altura, ficam apenas a faltar 4 jornadas para terminar esta fase inicial da temporada. Quanto ao jogo, o Varzim voltou a mostrar carência no ataque, mas também se pode queixar do árbitro devido a um penalti por marcar e por ter permitido o antijogo Trofense. O primeiro golo dos forasteiros chegou aos 34 minutos e a reação Poveira só chegou aos 66 minutos quando o Nuno Pereira igualou no momento em que o Varzim já jogava contra 10. Foi com menos uma unidade que o Trofense voltou a marcar aos 73 minutos, tendo pouco depois ficado reduzido a 9 unidades devido a nova expulsão. No entanto, a superioridade numérica não foi aproveitada devidamente pelos alvinegros, que não conseguiram voltar a marcar. No final do encontro foi dito à Rádio Onda Viva que o técnico dos Lobos do Mar não teve autorização para participar na habitual conferência de imprensa de análise ao que se passou em campo. Fora das quatro linhas, Luís Leal, sócio número 1 e fundador do jornal O Varzim, foi homenageado antes deste último jogo da equipa em 2023. A paixão pelo clube e a dedicação ao jornalismo desportivo foram reconhecidos pela direção varzinista, que decidiu homenagear uma figura histórica da comunidade poveira. A partir de agora, a sala de imprensa do estádio tem a designação de Luís Leal. Na entrada foi descerrada uma placa com essa referência e a mesa onde falam treinadores e jogadores também passa a ostentar o nome do decano da imprensa poveira. O presidente Edgar Pinho ofereceu a Luís Leal uma medalha com o emblema alvinegro e uma imagem que surge na capa do jornal que o dirige, tendo enaltecido a dedicação ao longo de várias décadas prestadas ao Varzim. Este foi um momento de grande emoção entre os presentes, sobretudo para o próprio Luís Leal, que agradeceu o gesto e ficou sem palavras, expressando apenas a grande paixão pelo Varzim.
Nós temos uma singela homenagem que lhe estamos a fazer. Também uns presentes que lhe gostaríamos de dar, que são dois. A primeira é uma peça única, medalha do Varzim, nesta data, Luís Santos Leal, um ilustre varzinista. Depois, meu amigo, esta composição que fizemos, que junta, de um lado, a sua vontade de entrar em campo, do outro, aquele que é também seu filho, o jornal O Varzim.
Sim, senhor. Muito bem. A fotografia está tão bonita. Ora, eu agradeço muito. E não tenho palavras para lhe dizer.
Obrigado.
Os aplausos dirigidos a Luís Leal e a emoção que tomou conta do jornalista poveiro, que foi homenageado pelo clube do coração, o Varzim Sport Clube. O Rio Ave empatou ontem a uma bola na recepção ao Vizela. A partida da jornada 14 da Primeira Liga terminou com uma igualdade a uma bola, sendo já o quarto empate consecutivo para os rioavistas, que não perdem há 5 jogos. O jogo foi antecido por uma homenagem a Paquito, antigo jogador e treinador, que faleceu no início desta semana. A equipa local queria conquistar uma vitória para oferecer aos adeptos e superiorizou-se nos vários capítulos do jogo, exceto na finalização. Os forasteiros marcaram primeiro, pouco depois do intervalo, tendo a resposta chegado por Boateng, que marcou o único gol vilacondense aos 72 minutos. O treinador Luís Freire reconheceu que só depois do gol sofrido é que os pupilos estiveram em bom plano, tendo a partir daí tudo feito para triunfar.
E penso que só aí é que nos libertamos completamente. Só aí, depois do gol sofrido, é que a gente acabou por conseguir criar grandes oportunidades, conseguimos fazer um jogo muito mais rápido, muito mais vivo, a ser mais rápidos a buscar a bola, a ser mais rápidos a lançar, a ser mais rápidos a cobrar as faltas, a ser muito mais agressivos na linha defensiva, a transportar a bola mais rápido. Portanto, uma equipa completamente diferente a partir do gol sofrido. Mostra realmente que podíamos ter feito mais no resto do jogo. Também as substituições arrisquei bastante. Muita gente para a frente pudessem dar à equipa outro perfil de jogadores e outro perfil de energia. E a verdade é que fizemos um empate e depois merecíamos a ganhar, porque depois só deu o Rio Ave até ao fim. Continuamos a subir posicionamentos, continuamos a criar muitos problemas ao Vizela e acabamos por, naquela meia hora a seguir ao gol sofrido, justificar marcar mais do que um golo, mas a verdade é que dali para trás não justificávamos estar a ganhar e por isso é que estávamos a perder o jogo.
Os verde e brancos passam a somar 12 pontos, estão no 15º lugar, fora da zona da despromoção, sendo o último desafio do ano a visita a Guimarães na tarde do próximo sábado. A equipa sénior de basquetebol do Desportivo perdeu com o Benfica por 58-83 na jornada 10 da Liga. Depois de uma primeira parte equilibrada, o cansaço e o número de faltas em jogadores determinantes condicionou o rendimento dos poveiros perante um campeão nacional com mais opções. O técnico José Ricardo gostou da exibição da equipa até meio do terceiro período, mas depois reconheceu que faltou frescura para lutar pelo resultado perante forte opositor.
A equipa do Benfica é uma equipa mais profunda, estava a ter muitas dificuldades porque não conseguia fugir no marcador, jogámos 25 minutos na frente, ou a lutar pelo marcador, e obviamente eles inverteram as coisas, fizeram o seu papel, aumentaram a fisicalidade nos contactos, quer atacar, quer defender, bom, e nós fomos atrás, como temos que ir, nós não queremos perder por poucos, queremos ganhar, e ao acumularmos faltas tivemos maior dificuldade na rotação dos jogadores, principalmente no exterior, onde temos menos rotação, porque não podemos utilizar hoje o Jorge, que há uma norma que o impede de jogar na equipa B, e nós achamos que nesta altura é muito importante para o Jorge manter-se na equipa B, porque tem minutos de grande qualidade enquanto líder, e quando tivemos dificuldade na rotação da posição 1, eles saltaram-nos para cima, passa a expressão, tiraram-nos dos movimentos ofensivos e com mérito deles foram fugindo no marcador. Nada a obstar quanto a isso, ficarmos com a ideia que fizemos um excelente jogo nos primeiros 25 minutos, um jogo interessante nos 30 e depois, com alguma frustração associada, fomos abaixo no quarto período.
O CDP caiu para o sétimo lugar da tabela e na próxima ronda do campeonato vai jogar ao pavilhão do Jogueira. A equipa sénior de hóquei em patins do Desportivo sofreu a primeira derrota no campeonato, sendo derrotada em casa pelo Paredes por 5-3. O jogo começou da pior forma para os poveiros, que não puderam contar com Diogo Fernandes e Cristiano Fangueiro, mas mesmo assim os pupilos de Ruben Fangueiro foram para o intervalo a vencer por 2-1, graças aos golos de Hugo Barata e Tiago Pereira. No segundo tempo tudo mudou, tendo a ineficácia ofensiva dos poveiros sido penalizada pela pontaria certeira dos forasteiros. Tiago Pereira ainda voltou a marcar e amenizou a derrota, mas o técnico Ruben Fangueiro não quis desculpar-se com as ausências para justificar o primeiro desaire na zona norte da 2ª divisão.
Não me vou escudar nisso. Acho que faltaram esses, tiveram lá outros. Acho que como equipa não fomos competentes. É óbvio que esses jogadores fazem parte da nossa equipa, mas já tivemos dias maus com eles. Acho que fomos sempre uma equipa muito ansiosa, a querer resolver as coisas muito rápido, e acabamos por perder um bocadinho a paciência. Depois, com o passar do tempo, não conseguimos resolver o jogo da nossa maneira. Até passamos para 2-1 na fase mais esclarecida que tivemos na partida. Passamos para a frente e depois não soubemos. O início da segunda parte em que o Paredes passa para a frente foi fatal para criar ainda mais ansiedade na nossa equipa. Agora temos que meter a cabeça no trabalho, e não era claramente o resultado que nós estávamos à espera, ainda para mais indo ter, e referi isso na antevisão, indo ter agora uma paragem longa. Fazer esta paragem com esta derrota na cabeça é ainda mais difícil, porque queríamos era que o próximo jogo viesse já daqui a 2 ou 3 dias. Há que focar no trabalho, ver aquilo que não fizemos bem e, obviamente, desejar a todos um feliz e santo Natal e umas boas festas, umas boas entradas, e que nos continuem a apoiar como apoiaram hoje, e em determinados períodos do jogo também nos empurraram e não nos deixaram adormecer. Hoje não fomos capazes de corresponder com a vitória, mas que no ano novo a gente consiga lhes dar muitas alegrias e muitas vitórias.
O CDP caiu para o segundo lugar e na próxima jornada defronta o Câmara. Ontem foi um dia triste em Terroso, com a despedida de Manuel Ferreira Lopes Pinheiro. O ex-presidente da Junta de Freguesia foi a enterrar no cemitério local perante uma multidão que fez questão de dizer um último adeus a um cidadão reconhecido pelo papel que desempenhou em prol da comunidade terrosense. Manuel Pinheiro faleceu na passada sexta-feira com 79 anos de idade. Ontem houve eleições para os órgãos da Conselhia de Vila do Conde do PSD. Como se esperava, devido a haver só uma lista a sufrágio, deu-se a reeleição de Luísa Maia e Santos Cruz no comando dos respectivos órgãos concelhios. Entre os 95 militantes que foram votar, Luísa Maia obteve 92 votos a favor e 3 brancos para a Comissão Política, e Santos Cruz arrecadou 93 votos a favor e 2 brancos na eleição da Mesa da Assembleia. Luísa Maia já expressou a profunda gratidão pelo apoio recebido e comprometeu-se a dar continuidade ao trabalho realizado, mantendo foco na inspiração para a mudança e na construção de uma alternativa política ao poder socialista em Vila do Conde. E por falar no PS, Pedro Nuno Santos foi eleito novo líder nacional do partido e também venceu nas votações realizadas na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde. Na Conselhia Póveira, o vencedor arrecadou 52 votos, o equivalente a 66%, e José Luís Carneiro ficou-se pelos 25 votos, ou seja, 32%, tendo ainda havido um voto branco. Entre os militantes vilacondenses, Pedro Nuno Santos registou 162 votos, o que equivale a 67%, e o rival ficou-se pelos 77 votos, 33%. 5%. O novo secretário-geral socialista viu eleitos 7 delegados em Vila de Conde, enquanto na Póvoa houve uma igualdade na eleição dos 2 delegados para o Congresso Nacional a realizar em Lisboa no início do próximo mês.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.